Estamos de volta na rede. Agora são exatamente 8 horas e 43 minutos. Olha, pessoal, antes de falar de qualquer outro assunto, nós queremos lamentar aqui a morte do cantor Alexandro, da dupla Conrado e Alexandro, né? Um artista que eu particularmente tive a honra de conhecer, né? Já esteve também aqui na rádio. Nós já nos encontramos por aí, né? O Paulo Sérgio deve estar me ouvindo. A gente já esteve lá em Barbacena uma vez, junto com o Michel Cabral, um grande empresário do mundo dos shows, né? E certa feita nós estivemos lá na casa do Michel, junto com essa dupla, outras pessoas também. E a gente lamenta muito aqui, tá? A gente lamenta muito mesmo a morte do cantor Alexandro. Não foi só ele, que no acidente que aconteceu no interior de São Paulo, morreram outras pessoas da banda, músicos da banda, né? O Conrado tá em estado grave, tá internado. E, infelizmente, aqui, ó, o Paulo tá me mandando aqui. Eles vieram na rádio duas vezes. Ô, primo, você não quer vir aqui, não, pra gente comentar um pouquinho as experiências que a gente teve aqui? Sobe aqui rapidinho, você tá aí me ouvindo? Se você puder vir aqui no estúdio, só pra gente falar rapidinho aqui sobre esse momento, né? Que é importante. Se você puder vir aqui, eu agradeço. Então, eles vieram na rádio duas vezes. E nós tivemos entrevistando ele duas vezes. Ó, duas vezes eles vieram na rádio já, hein, pessoal? Pra você ter uma ideia de como, assim, a gente tinha um contato com essa dupla muito bacana. Quantos sucessos que Conrado e Alexandro não cantaram, né? Que a gente tocou muitos e muitos sucessos deles aqui na rádio. Pera aí que eu vou abrir aqui. Chamei o Paulo Sérgio aqui pra gente comentar um pouquinho, porque realmente foi uma... Aliás, como qualquer morte, né, primo? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. Realmente, a gente fica triste, né? Porque eles estiveram aqui na rádio duas vezes, né, junto com Michel Cabral, que na época acompanhava eles. Pessoas simples, pessoas que batalhavam, né? Batalham. E de origem humilde, né? Pobre.
Sim.
Que tem um sonho, tem um dom de Deus. Infelizmente, em determinado momento da vida, a gente vê aí essas fatalidades acontecendo muitas vezes aqui, né? No Brasil, perdemos muitos amigos, companheiros, muita gente nesses últimos meses, né? No finalzinho aí do meio do ano passado, comecinho deste ano. E realmente a gente fica triste por saber que sonhos, né, estão sendo paralisados. Mães estão chorando neste momento. Não só ele, mas muitas pessoas da equipe dele. E no momento que eles estiveram aqui, nós não... Eu pelo menos não me lembro, porque eles vieram a dupla, né? Mais duas pessoas acompanhando a dupla e mais o Michel Cabral. Então pode ser que até algumas daquelas pessoas que vieram com ele naquela ocasião estavam também nesse ônibus, né?
Porque morreu também o baixista, né? O guitarrista, o hold, né? Mostrou na reportagem, foram mais cinco pessoas, né? Cinco pessoas. E naquela ocasião que a gente teve a oportunidade de ir para Barbacena, eles estavam lá na casa do Michel? Eram eles?
Não, era o César e Alessandro naquela
ocasião. Ah, o César e Alessandro.
O Carlos Carlesse, né? O Marcos Carlesse.
Marcos Carlesse.
Que era o empresário deles naquela ocasião.
Na época, né?
Na época, o Carlos Carlesse, que era empresário deles, né? Conrado e Alexandro, e também na ocasião do Loubé. E ele estava começando, eles não puderam ir naquela ocasião porque estavam fazendo shows, mas o Carlos Carlesse, que no caso que é o empresário deles, estava com a gente naquela ocasião na cidade de Barbacena, né? Mas a gente vê que... Deixamos aí nossos sentimentos a toda a família, né? Todos os amigos, aqueles que estavam envolvidos, que faziam parte, né? Da equipe deles, E é um sentimento de tristeza, de pesar muito grande no meio artístico, né?
Uhum. Tá bom, obrigado aí pela sua participação, Paulo. Olha que coisa incrível. A gente tá falando desse assunto e eu separei uma música deles para tocar, que eu vou tocar agora, a música Lobos, da dupla Conrado e Alexandro. O Edgar de Midori, o nosso amigo Edgar aqui, o famoso Edgar das bonecas. Edgar, aí o Edgar mandou aqui, ó: se possível, manda pra nós a canção Lobos com Conrado Alexandro. O cara cantava muito, eu tive a honra de ir num show deles, e que show foi aquele. Você não vai acreditar, Edgar, eu separei a música pra tocar aqui, tá aqui na tela, você me pede a música, a gente tá falando sobre eles. Vamos guardar os momentos bons e o quanto... Eles fizeram muito sucesso, né, Paulo? Eles tocaram muito, né? Afinal, do que vale dinheiro se não compra amor?
Rodaram o Brasil, né? Levaram a alegria dos dois, né? A descontração... Um jeito único, um timbre único, né, deles, né? Eles tinham um diferencial na voz, porque a gente vê aí muitos timbres, né?
Muito semelhantes, né?
Semelhantes, né?
Uhum.
Mas eles eram realmente diferenciados, a letra deles passam, né, ainda. Acredito que o Conrado pode ainda seguir ainda alegrando, trazendo entretenimento, trazendo alegria e letras bacanas, letras descontraídas ainda a esses fãs que ficaram, né?
Uhum.
Mas é bacana demais a lembrança que nós vamos ficar do Alexandro.
Paulo, obrigado, viu? Só esse comentário que a gente não podia deixar de fazer, né? Como você, inclusive na época que eles vieram, você ainda fazia o Redmix, né? Você entrevistou eles
foi,
né?
Duas vezes que eles vieram. Acredito que uma vez veio só o Alexandro, né?
É.
E a outra vez veio os dois.
Porque o Conrado, primeiro, ele era um outro Conrado. Isso. E agora esse Conrado é outro Conrado, né?
Isso, aquele primeiro Conrado que veio era de Eldorado, né? Onde ele nasceu realmente, os dois nasceram, né?
Uhum.
Esse outro, ele não é de Eldorado, mas o outro era... E eles cresceram juntos e formaram uma dupla na universidade, né, universitários, e aí seguiram a carreira juntos. E depois, eu não sei por qual motivo, né, separou a dupla e eles formaram uma outra dupla com outro Conrado. Né?
Uhum.
Mas fica aí as lembranças felizes, né? E as músicas descontraídas e bem animadas deles.
Ô, primo, aproveitando que você tá aqui, eu queria que você desse um rapidinho. Ele tá olhando para mim que o pessoal já chegou aí, fica calmo. Só para dar um resumo, esse final de semana a Rede FM teve uma pancada de eventos por aí, hein? Foi bem intenso. A gente teve o sorteio aqui da promoção Mamãe Merece na sexta-feira. Aí daqui você já foi lá para o Minduri Agrotec. E depois no sábado você teve lá no concurso de marcha em Caxambu, né?
Caxambu, é um Expo Raças Mineiras.
Se você comentasse um pouco
esse Expo
aí.
Raças Mineiras foi um primeiro evento, né, que o Mário, da organizadora 3 Barras, está lançando aqui, está começando, né, esse projeto aqui em Minas Gerais. E esse foi a primeira Expo Raças Mineiras. Especializado para as raças aqui mineiras mesmo, que o cavalo manga larga marchador é uma raça mineira, o berço do cavalo iniciou-se aqui na cidade de Cruzeira, nas fazendas aqui, e realmente está exportando, né? A gente conhece e vai conversando com as pessoas e eles informam que muitos manga larga marchadores estão indo para o Egito,
olha,
Canadá.
Só que interessante, meu.
Eles exportam muitos cavalos estão sendo exportados para outros países, até mesmo para melhoramento genético também, mistura de raças, porque o manga larga marchador, ele foi uma mistura de uma raça brasileira com uma outra raça que foi trazida aqui para o Brasil na ocasião. A gente vai trazer outras pessoas, inclusive a Níbia. Eu tive o contato lá com a Dora, com o pessoal do museu, que é a Aline. Gostaria de mandar um grande abraço para a Aline. Obrigado pela atenção. E ela diz que é aversa a microfone, a câmera. Ela falou: olha, Paulo, eu converso bastante, mas quando coloco o microfone na minha frente, eu não sei o que acontece, que eu travo.
Tem que botar o gravador no bolso, Paulo, e começar a conversar com a pessoa.
Eu falei: então eu vou conversar com você, deixar o gravador ligado e a gente vai batendo papo e vai saindo. Aí eu quase convenci ela e depois ela falou: olha, Paulo, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o Marcelo, que é o presidente lá do museu, E eu vou convencer ele de fazer uma entrevista lá com vocês, mas eu não consigo ir, não. Então a gente tem muitas novidades vindo por aí, né? A gente tá marcando com a Nibia, ela não pôde vir por questões de saúde. É, Nibia Junqueira, ela vai vir aqui ainda. A Nibia, ela tem. A família dela está na 8ª geração criando, né, o cavalo manga larga marchador há 260 anos.
É muito tempo, é muita experiência, hein?
É muito tempo. Então ela vai contar pra gente com detalhes essa questão e a gente tem a oportunidade de fazer parte também dessa história. Há alguns anos a gente vem fazendo um trabalho de divulgação e entre, né, essas pessoas que fazem parte já desse mundo do manga larga marchador, a gente não sabe ainda nada, você vê? 260 anos é muita coisa, o pessoal sabe desde de detalhes mínimos até os detalhes mais complexos da raça manga larga marchador. Mas eu estive lá, houve também uma competição do cavalo Pampa, nossa, coisa linda. Eu tenho umas fotos, depois eu vou fazer um álbum no nosso Facebook das fotos que eu tirei lá, para que as pessoas possam acompanhar. Animais maravilhosos, bonitos demais e com a marcha, né? Suave, o pessoal fala que é igual um carro de luxo andar num cavalo desse. Eu já andei, mas não num desses.
Não num desses, né?
Esses daí que são cavalos, são campeões nacionais. E vem gente de áreas do Rio de Janeiro, áreas de São Paulo, que estavam competindo lá na cidade de Caxambu. E a gente vê os animais bonitos demais, né? Com marchas bem macias, né? Eu não sei falar aqui os termos técnicos, mas teve então essas duas competições do Pampa e do Expo Raças Mineiras e também o Especializada, né, um concurso de especializado do Manga Larga Marchador. Estive com alguns criadores lá, o Ronaldinho, né, do Aras Alcatruz. Inclusive esse Aras Alcatruz, eu também fiz a cobertura lá da primeira cavalgada temática que teve e a presidente da Associação Brasileira dos Criadores, a Cristiana, esqueci o nome do sobrenome dela agora, mas ela disse que essa cavalgada temática, ela está sendo dado início agora, né? Teve essa primeira cavalgada da Inhaxica até o museu, e ela disse que o projeto é espalhar essa cavalgada para o Brasil todo. Então todo o Brasil vai poder participar dessa cavalgada que deu início no sábado aqui, né, da cidade de Baipendi até a cidade de Cruzília.
O Paulo, e só para lembrar os nossos ouvintes, você que está nos ouvindo, pessoal, está ficando aí com vontade de ver no nosso Instagram, o Paulo fez vídeos, @redefm955, pesquisa lá pelo nosso Instagram, redefm955. Ele fez vídeos na sexta-feira aqui na Minduri Agrotec, fez vídeos no sábado lá nesse concurso de marcha. Qual é o nome do concurso mesmo que eu me esqueci?
É Expo Raças Mineiras.
Expo Raças Mineiras. Está tudo lá no Instagram da rádio. Tem também no nosso Facebook, que a nossa página é Rádio Rede Minduri no Facebook. Você pode ver, são vídeos curtos e objetivos. Paulo falando, sei lá, você entrevistou umas 20, 30 pessoas nesse final de semana, mais ou menos.
Foi
mas bem legal.
Lá em Caxambu, eu falei com o Mário, que é da Três Barras, né, que é um dos organizadores desse evento. Eu falei com um técnico, o Thiago, né, que é o árbitro, no caso, né, que ele julga ali o andamento dos cavalos, né, dos animais. Falei com donos de alguns ares, representantes, né? Falei com o Léo, que é o gerente do Ares Monte Branco, ali da cidade de Caxambu também, que tem um plantel, que foram, né, campeões lá, o Ronaldinho. Algumas pessoas, gente, a gente até gostaria de falar, mas como eu comentei da Aline, são pessoas que são averso, né, aversas ao microfone, à imagem, não querem gravar de jeito nenhum, mas a gente insiste. Às vezes a gente consegue convencer alguns, mas outros não. Tive também o prazer de estar com o Marquinhos Alvarenga, né? O Marquinhos Alvarenga, o Ricardo, ele me passou até o contato do dono do Aras na ocasião. Essa história é uma história que eu gostaria, há muito tempo eu gostaria de trazer aqui na rádio alguém para falar dessa história. Eu tive com ele lá, ele realmente não fala de jeito nenhum, faz mais de 2 anos que eu estou tentando conversar com ele sobre isso. É uma história interessante porque ele chegou aqui, ele passou aqui em Minduri. Aqui em Minduri, atrás do ponto de ônibus ali, sabe o ponto de ônibus?
Sei.
Na entrada de Minduri,
sei,
próximo da imagem.
Sei.
Ele viu um cavalo jogado ali. Jogado.
Acho que você pastando. Me contou essa história.
Ele tava jogado, o cavalo, pastando ali naquele espaço ali. E ele olhou e viu que o cavalo tinha um potencial para se tornar um campeão. Mas ele, eu acredito que até ele não imaginaria que esse cavalo tinha tanto potencial. Ele achou que tinha. E ele pegou aquele cavalo, convenceu o dono do Ares, que ele trabalhava na ocasião, a investir nesse cavalo. Ele foi lá e comprou o cavalo com um preço bem irrisório. E ele treinou aquele cavalo, ele é treinador, né, de peão, ele tem um centro de treinamento ali em Cruzília também, já tentamos entrevistar ele, mas é meio... ele é averso, né, a questão desse microfone. E ele tratou aquele animal, treinou aquele animal e ele foi campeão nacional.
Ah lá, pegou um cavalo abandonado.
Abandonado.
Meu Deus do céu.
E treinou aquele cavalo.
Tinha que trazer ele aqui pra contar essa história.
Faz 2 anos que eu tento. Às vezes ele toma uma cerveja a mais, até ele fica um pouco mais alegre.
Alegria.
Ele fala alguma coisa. Mas aí a hora que eu pego o celular pra gravar, ele para, trava. Travou. Aí não dá pra gente falar os detalhes. Eu falei, Marquinhos, então já que você não quer falar, passa pra mim o contato do dono do Aras na ocasião que participou dessa história, que eu vou entrar em contato com ele, para ver se ele consegue conversar com a gente e falar sobre essa história bacana demais. E ele me passou o contato. Então eu vou entrar em contato com o dono do Aras, né? Não me recordo o nome agora. E vou ver se a gente consegue fazer uma entrevista com ele para contar essa história, porque precisa ficar marcado, né?
Sim,
na
sim.
História, que é uma história bacana demais. Uma história de superação, né? Que a gente tava conversando até fora do ar, né?
É. E falar em história de superação, estamos preparando uma entrevista com um rapaz aí. Não vou falar, não vamos dar spoiler, né, Paulo?
Não, agora...
É uma pessoa aqui da região que tem uma história de superação incrível. A vida lhe deu um tombo aí na juventude. Ele teria tudo para ser uma pessoa encostada, uma pessoa desanimada, uma vítima aí de um monte de coisa, mas é um trabalhador enorme, né?
É verdade.
Não vamos dar spoiler. Vamos preparar.
Então, aí continuando na questão do Manga Larga, eu tive a oportunidade de acompanhar a chegada dos animais dessa cavalgada temática, né? A primeira cavalgada temática, dentre outras que vão ter, já tem mais uma já agendada para Varginha e uma outra cavalgada que vai ser no final, acredito que seja lá no Aras Alcatruz, que é onde eu conversei com o Ronaldinho. E acredito que vamos ver se a gente consegue ir para lá também para fazer essa cobertura bacana e fazer a divulgação aqui na rádio. Então eu conversei com o Hans também, o Hans do Remose, que é do Ara Serra Bela, e com outras pessoas lá. Conversei com o Julinho. Julinho, ele foi o primeiro presidente do Clube do Cavalo Manga Larga Marchador, no núcleo aqui, berço da raça, aqui de Cruzília. Estou tentando convencê-lo também de vir falar com a gente aqui. São entrevistas bacanas que precisam ficar na nossa história, né? A gente precisa saber e passar esse conhecimento e essa história para que os nossos jovens tenham também um pouco mais de conhecimento. Como a gente conversou com a Dora, também conversei com ela, gravei um vídeo com ela, realmente nas escolas deveria ter uma aula, ou pelo menos uma vez por semana, né, sobre a história regional, para que não morra, né, esses marcos das histórias locais.
Muito bem. Paulo, obrigado aí pela participação. Tudo está no nosso Insta e no nosso Facebook, pessoal, tanto da sexta quanto do sábado. E você fique ligado na nossa programação, que em breve vem novidade por aí, né, Paulo?
É verdade. Então, até mais e até a próxima.
Então tá joia. Pessoal, a gente vai tocar a música aqui em homenagem ao Alexandro, e torcer muito aí que Deus abençoe o Conrado, que ele se recupere. Tem mais ouvintes aqui mandando mensagem. A Luciana de Airoca, bom dia Ricardo, tudo bem? Eu amo esta música, faz parte da minha vida. Luciana de Airoca. Meu amigo João Batista de Liberdade, oi Ricardo, bom dia. Aqui também vai os meus sentimentos para a família, porque eu também fico muito triste quando falece um cantor. Eu sou muito fã de todos os cantores. Poxa, obrigado João Batista, obrigado Luciana de Airoca, forte abraço para vocês aí, viu? Obrigado pela mensagem e que, claro, Deus possa abençoar a dupla Conrado, aí a família, né, das duplas, e que o Conrado sobreviva, que Deus também conforte a família dos músicos que faleceram nesse acidente de ônibus. Você vê, a vida do artista, né, gente, é uma vida sofrida. É uma vida assim de estrada, né? O tempo todo, seja avião, seja estrada, seja carro, seja van, seja ônibus, tá sempre na estrada, tá sempre viajando, correndo perigo, né? E, enfim, nós tivemos aí o retorno dos shows no Brasil inteiro, porque depois que nós vivemos essa pandemia, esses 2 anos aí, os artistas ficaram parados, fizeram as lives, né? Mas não é a mesma coisa, quem vai em um show sabe muito bem, não é a mesma coisa que você assistir, ah, vou assistir um show no YouTube, legal, você assiste, você canta, você se diverte, mas ir no show é outra sensação, ver o artista, cantar junto com o artista, às vezes tirar uma foto com o artista, conhecer pessoas ali, cantar junto com as pessoas, tomar sua cervejinha, se divertir, não é isso? É uma vida, é uma experiência única. E estavam voltando aí com shows, né? Indo para um outro show que ia acontecer numa outra cidade. E infelizmente, esse acidente de ônibus levou a vida do Alexandre, de outros músicos e integrantes da banda. E tá aí o Conrado ferido. Mas a gente vai tocar essa canção, daqui a pouquinho eu volto.
Fui dessa vez. Você faz essa cara e eu já sei. Não vem coisa boa aí. Essa história de ser só ser fui um lobo sozinho, fui um lobo sozinho. Você sabe, sabe, lobos são caçadores, lobos não mandam flores. Lobos não se apaixonam e nem juram amores. Lobos são caçadores. Lobos não mandam flores. Lobos não se apaixonam e nem juram amores. Essa história de ser só ser. Fui um lobo sozinho, fui um lobo sozinho. Você sabe, sabe. Lobos são caçadores, lobos não mandam flores. Lobos não se apaixonam e nem juram amores. Lobos são caçadores. Lobos não mandam flores. Lobos não se apaixonam e nem juram amores. Lobos são caçadores. Lobos não mandam flores. Lobos não se apaixonam e nem juram amor. Lobos são caçadores.